Queridos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero me congratular com a igreja nesta manhã, por esta oportunidade de estar somando essa tribuna para falar do amor de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, eu vou ler com você do verso 47 até o verso 55. Mateus 26, do 47 ao 55. E eu quero falar sobre as lições do Getsêmani. Esse é o tema do sermão. Fazendo menção da ceia, porque esse episódio aqui se dá exatamente logo após a ceia. Achou? Mateus 26, verso 47, diz assim a palavra. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem o saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem? As coisas deveriam acontecer desta forma. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos abandonaram e fugiram. Irmãos, esse texto de Mateus capítulo 26 é um texto muito interessante, porque é um texto que fala a respeito do sofrimento de Jesus, que começou no Getsêmani. Esse texto antecede a crucificação de Jesus. E você sabe que Lucas vai dizer que lá no Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue. E a palavra Getsêmani significa prensa do azeite. Significa dizer que lá no Getsêmani, o Salvador sofreu, porque ele sabia de toda a agonia que ele iria passar, por causa do nosso pecado. Mas o texto é maravilhoso, por quê? Porque se identifica com a gente. Para você entender que quando você sofre, o nosso Deus se identifica com o seu sofrimento. E o que eu quero compartilhar com você são algumas alternativas do Getsêmani. Primeira alternativa que eu quero compartilhar com você foi a alternativa de Judas, diante do sofrimento de Jesus. Leia comigo, por favor, versículo 48. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: aquele que eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Você sabe que na cabeça de Judas, Judas esperava o Messias exaltado, triunfante e vencedor. Mas não foi esse tipo de Messias que veio ao mundo para trazer salvação para nós. Jesus veio para entregar a sua vida. Não era para libertar o povo do Império Romano, mas é para libertar você e eu da escravidão do pecado. E aí o texto vai dizer que Judas, logo após a ceia, procura as autoridades romanas e as autoridades judaicas e vende Jesus por 30 moedas de prata. Mas, irmãos, o que é importante aqui? É você entender que Judas quis resolver a questão da forma dele. E o que me chama a atenção é que 2 horas antes, Judas tinha tomado a ceia com Jesus e com os discípulos. Ele fazia parte daquele grupo seleto, estava junto com o grupo, mas na verdade não fazia parte do grupo. Estava no meio dos crentes, mas ele não era cristão. Agora, o que me chama a atenção aqui também é a forma como Judas traiu Jesus. Diz o texto: aquele que eu beijar, esse prendei. Irmãos, um beijo nesse contexto aqui era uma coisa afetiva. O beijo simbolizava afetividade, amizade e lealdade. E foi exatamente com um beijo que o Salvador foi traído. Onde eu quero chegar com você, irmãos? Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Eu entendo que o nosso Deus é um Deus de graça. Mas eu entendo que Judas se precipitou naquilo que fez. Agora, o mais importante do texto não foi aquilo que Judas fez. O que me chama a atenção nesse texto foi a reação de Jesus. Versículo 50, diz assim: Jesus perguntou: amigo, O que o traz? Percebe, irmãos? Na hora da traição, Jesus entendeu que ele estava sendo traído com um beijo, e ele pergunta, amigo, o que o traz? Ele chama Judas de amigo. Agora pensa comigo, se fosse você na condição de Jesus, você chamaria Judas de traidor, caluniador, louco, filho do diabo, porque o texto diz que ele era filho do diabo. Anteriormente o texto fala sobre isso. Mas a gente precisa entender que diante das oposições, diante da calúnia, nós precisamos manter a nossa mansidão. E isso aqui chamou a minha atenção ontem lendo esse texto. Porque Jesus estava sendo traído com beijo por aquele que andou o tempo inteiro com ele, fez parte do seu colegiado. E aí Mateus capítulo 7, verso 21 vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí esse texto traz um ensinamento para nós, porque parece-me que nos momentos de adversidade, nós perdemos um pouco do tempero, nós ficamos destemperados. Eu lembro que eu brincava há pouco tempo com o pessoal do estacionamento numa reunião, que nós precisamos ter domínio próprio. Eu aprendo isso com o texto, porque às vezes quando falta domínio próprio, parece que entra um demônio próprio. Exatamente o contrário. E aí o texto vai falar que na alternativa de Judas, Jesus manteve a sua mansidão. E ele chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que ele estava sendo traído por aquele que caminhou com ele. Agora, olha como é que o Evangelho excede o nosso entendimento. Porque Judas foi chamado de amigo no ato da traição. E Pedro, quando tenta impedir a crucificação de Jesus, Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro evitando o sofrimento de Jesus, Jesus entendeu que não era a boca de Deus falando, mas era a boca do inimigo. E Judas, no ato da traição, Jesus chama de amigo. Então, essa alternativa aqui não era uma alternativa válida, mas foi o modo como Judas agiu. E a gente precisa entender que o fato da gente estar na igreja não quer dizer que fazemos parte do reino. Eu acredito que Deus está buscando servos e servas obedientes. Não adianta andar só nesse colegiado da igreja. O nosso coração precisa ser de Jesus, porque aquele que andou com ele, foi o seu tesoureiro, foi exatamente esse que o traiu. Mas Jesus, mesmo tendo sido traído, ele manteve a sua mansidão e chamou Judas de quê? De amigo. Então Jesus me ensina que eu preciso, irmãos, na hora das adversidades, manter a minha mansidão, o meu domínio próprio, porque por mais que o contexto fosse um contexto delicado, mas Deus estava no controle dessa situação, Jesus sabia por tudo aquilo que ele iria passar. Agora, a segunda alternativa que o texto me mostra, é a alternativa de Pedro. Leia comigo, por favor, versículo 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Perceba, Judas traiu, e Pedro se precipitou. Por quê? Porque ele puxa da espada, tentando resolver essa situação da sua forma. Irmãos, também não deu certo. E essa passagem é interessante, porque os quatro evangelistas narram a mesma história, cada um com a sua ótica. E aí, consultando o livro de Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 22, verso 49, diz assim, ao ver o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? Os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, devemos botar a mão na espada para atacar? Versículo 50, e um deles feriu o sumo do servo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Irmãos, Pedro não esperou a resposta de Jesus. Ele tomou uma decisão precipitada. E o texto fala aqui no verso 52, e disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Em outras versões, quem fere com a espada será ferido. E o interessante desse texto fala das nossas decisões precipitadas. Os discípulos perguntaram para Jesus, pegaremos na espada? Pedro não esperou a resposta do Senhor. Meu amado, pode ser que uma decisão precipitada sua faça diferença para o resto da sua vida. Jesus entendeu que aquele momento era chegado. Ele entendeu que ele iria sofrer. E se você parar para pensar, Pedro toma uma decisão precipitada, mas é bem provável que o seu coração estivesse cheio de boas intenções. Mas não basta ter boas intenções, nós precisamos pensar naquilo que fazemos. Porque muita gente se precipita naquilo que faz e não pensa na consequência do erro ou de uma decisão que pode fazer a diferença para o resto da vida. E aí eu começo a entender o seguinte, irmãos, que mal não se retribui com mal. Jesus está dizendo, Pedro, guarda a sua espada. Empunha a sua espada, Pedro, guarda na bainha, Pedro. Porque se você está ferindo com a espada, com essa mesma espada você pode ser ferido. Eu imagino Pedro pensando, mas Senhor, como pode? Os soldados vieram prendê-lo, porque o texto vai dizer que eles vieram com varas, com porretes e com espadas. E Pedro entendeu, se o povo vem com espada, é com a espada que eu vou atacar. Mas percebe, irmãos, duas coisas erradas não fazem uma certa. O texto de alguém vir contra você com espada, o fato de repente alguém vir ferir você com a espada, não quer dizer que você deva revidar, porque mal não se retribui com mal. E aí eu acho interessante porque Paulo fala assim, na sua palavra, Romanos capítulo 12, não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam de todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. A questão é que Pedro não esperou a resposta de Jesus. Pode ser que você tenha orado há muito tempo por alguma coisa que você deseja conquistar, ou por uma decisão que você tem que tomar. Os discípulos perguntaram, Senhor, colocaremos a mão na espada? Pedro precipitadamente bota a mão na espada e toma uma decisão precipitada. Agora, o que eu entendo, irmãos, aqui? Mais uma vez a misericórdia de Deus. Porque Lucas fala no capítulo 22, que Jesus pega a orelha de Malco e coloca a orelha no lugar. Irmãos, se Jesus não tivesse feito isso, eu acho que a história teria de ser reescrita, porque não teríamos três cruzes, seriam quatro. Porque o texto vai dizer que ele feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, não era uma pessoa qualquer, não foi um soldado romano que ele feriu. Ele feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí o nome disso é misericórdia. Porque tem muitas decisões precipitadas que eu tomei na minha vida, que se não fosse a graça de Deus, talvez eu não estivesse aqui em cima agora. Mas eu queria que você pensasse nas decisões precipitadas que você já tomou, ou que você deseja tomar. Porque Jesus agiu de misericórdia, curando a orelha do sumo sacerdote. Agora tem um fato importante que não está na Bíblia. Porque muitos teólogos e comentaristas da Bíblia entendem que Malco, era o nome desse homem que perdeu a orelha, sendo servo do sumo sacerdote, ele estava sendo treinado para ser sacerdote. Geralmente quem servia o sumo sacerdote estava numa escola, num treinamento, num estágio. E a questão aqui, irmãos, não foi só cortar uma orelha, não é só isso. Você pega Levítico capítulo 8, verso 24, diz o texto, que para ser sacerdote você tinha que ter a orelha direita, e foi exatamente a orelha que Malco perdeu. Então não é que Jesus estava devolvendo uma orelha, ele estava devolvendo um sonho, um projeto de vida, para a gente entender que na nossa decisão precipitada, nós podemos jogar os nossos projetos ou o projeto de alguém no lixo. Então não era só uma orelha que foi restituída. Jesus estava restituindo um ministério, uma família, um sonho, um lar, uma perspectiva de vida. São coisas que só Ele pode fazer. E se porventura você entendeu que de alguma forma você tomou alguma decisão precipitada na sua vida, peça misericórdia de Deus, porque da mesma forma que Jesus agiu em favor de Pedro, ele pode agir em seu favor também. Não há nada que Deus por nós não possa fazer, porque foi assim na vida de Pedro. E se Jesus não tivesse agido com a misericórdia, você pode ter certeza, Pedro teria morrido junto com ele lá na cruz. Teria que preparar mais uma cruz para Pedro. Mas Jesus é o Deus da misericórdia e o Pai das consolações. É aquele que muitas vezes conserta aquilo que nós fazemos de errado. E essa é a missão de Jesus. É a missão da redenção. É entender que um dia você e eu estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele, por graça e misericórdia, nos resgatou pela sua graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nesse texto, irmãos, é um texto que fala da misericórdia de Cristo. Até nesse momento, irmãos, era necessário que ele fosse preso. Porque nessa prisão, você teve liberdade. Nesse sofrimento, nós fomos absolvidos. Era necessário que ele morresse, para que você tivesse salvação e vida eterna. E Pedro entendeu que deveria fazer da sua forma. Só que geralmente da nossa forma não dá certo. Muitas vezes, irmãos, nós experimentamos assim, o gosto amargo da derrota, porque nós queremos resolver as nossas demandas do nosso jeito. Ainda agora nós passamos um vídeo, onde o oleiro estava moldando um barro. Só que o oleiro não somos nós, Deus é o oleiro, nós somos um barro na mão de Deus. O Senhor molda a nossa vida do modo como Ele quer. E aqui Jesus deixou isso claro para Pedro, e disse: Pedro, guarda a sua espada. Não fira com a espada, Pedro. Porque Pedro entendeu que a forma mais elementar de resolver aquela situação era através de uma espada. Só que não é pela espada que você resolve as suas demandas. Se porventura hoje você tem algo para resolver que você não consiga, coloca na mesa de Deus, se coloque na agenda do Espírito Santo, porque tudo que você não consegue fazer, Deus é fiel para te dar sabedoria e para fazer por você em tempo oportuno. Mas não faça da forma de Pedro. Terceira alternativa que o texto me mostra, irmãos, é a alternativa dos anjos. Leia comigo, por favor, o verso 53. Diz assim, Jesus falando: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus respondendo a Pedro: Pedro, você acha que eu estou aqui por quê, Pedro? Eu acho que Pedro entendeu que os homens tinham condições de prender Jesus, irmãos. Se Cristo não se entregasse de forma voluntária, ninguém colocaria a mão nele. Ele fala: Pedro, se eu orar ao meu Pai agora, imediatamente, Ele envia 12 legiões de anjos. Nem precisava de 12, irmãos. Porque uma legião representava 6 mil soldados. 12 legiões de anjos eram 72 mil anjos. Jesus tinha uma alternativa se Ele quisesse. Isso aqui constrangeu meu coração. Porque Jesus não foi obrigado a ir até a cruz, Ele foi até a cruz como ato voluntário. Ele poderia, irmãos, dizer: não, Deus, eu não quero te obedecer. Olha só a pergunta, eu vou ler de novo, olha só, irmãos. Verso 51, desculpe, 52, 53. Você acha que eu não poderia pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente em minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, o Pai estava pronto para atender. E os anjos, sabe, em posição de comando. Se Jesus desse uma ordem, os anjos decepariam todo mundo. Não seria espada e porrete que ia deter o Filho de Deus. Ainda que tivesse 10 vezes mais pessoas do que aquela multidão. Mas Jesus não se valeu dessa prerrogativa, apesar de poder, mas Ele não quis. E aí eu aprendo com o texto que tem certas oportunidades que eu posso até fazer. Mas eu preciso parar para pensar, peraí, será que é a vontade de Deus para a minha vida? Jesus poderia ter agido dessa forma aqui. Mas Ele não fez. Mesmo sabendo que o Pai estava pronto para ouvi-lo, Ele não se valeu desta prerrogativa. Mas Ele entendeu que se Ele clamasse a Deus, Deus daria ordem aos anjos. Mas Ele deixa claro para Pedro que se Ele quisesse, Ele poderia sair daquela situação. Mas, irmãos, se Cristo sai daquela situação, a PIB de Irajá não estava aqui de manhã agora. E aí, eu falo da última alternativa, é a alternativa divina. Leia comigo, por favor, verso 54. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Por que Jesus não orou ao Pai pedindo a presença dos anjos? Vou ler de novo. Você pode ler comigo, por favor? 54. Como então se cumpririam as escrituras que dizem as coisas que deveriam acontecer desta forma. Perceba, Cristo não quis a espada, nem a presença de anjos. Ele entendeu que ele deveria cumprir as escrituras. Se ele o quisesse, ele teria a presença dos anjos. Mas o que ele entende aqui? Que era necessário fazer a vontade de Deus. Porque desde o Antigo Testamento, as Escrituras profetizavam o sofrimento de Jesus, a morte do Filho de Deus. As Escrituras profetizavam que ele haveria de se entregar, morrer na cruz, sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então era necessário que as Escrituras se cumprissem. Porque nessa prisão aqui, ele decretou a sua liberdade. Nesse sofrimento, ele te trouxe alegria. Então foi necessário. Agora eu vejo a obediência de Jesus, irmãos. Porque ele se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você pensa assim, pastor, essa troca é justa? Não, não é justo. Porque Deus deu aquilo que ele tinha de melhor por aquilo que havia de pior, que somos nós homens. Porque o pecado habita dentro de nós, a iniquidade habita dentro de nós. Mas através da cobertura do sangue de Jesus, todos nós fomos redimidos e fomos feitos filhos de Deus. Agora, eu percebo aqui no texto, irmãos, aqui, não é Jesus o leão da tribo de Judá. Porque na condição de leão, você pode ter certeza que ele não se entregaria. Porque a Bíblia compara Cristo ao leão. Porque o leão tem garra, o leão tem rugido, o leão tem força. Aqui ele não morre como um leão, ele se entrega como ovelha muda. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. É o Jesus na condição de ovelha, tendo muitas possibilidades de fugir da crucificação. Mas por amor, ele cumpre as escrituras. Foi a alternativa que ele entendeu que deveria cumprir, porque era uma questão de obediência a Deus. E aí você pode resolver sim, o que você quiser do seu jeito. Mas se você olhar para o texto, você entende que o jeito de Deus é melhor. E se tem uma coisa boa na nossa vida, é quando a palavra se cumpre na nossa caminhada. E Cristo se entrega por obediência às Escrituras. Ele foi obediente até a morte, diz a Bíblia. E morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no céu, na terra e debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, mas por causa da sua obediência. Tudo isso começa na obediência. Nem espada, nem anjos. Ele cumpriu as escrituras, que era a vontade de Deus para ele. Então o texto fala da alternativa de Judas, da alternativa de Pedro, da alternativa dos anjos. Mas o que Cristo busca para si foi a alternativa divina. E a alternativa divina para a vida de Cristo era exatamente o sofrimento. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque se Cristo desistisse pelo meio do caminho, o que seria de nós enquanto igreja? E aí eu queria terminar citando para vocês João capítulo 16, verso 36. Ele fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Diga comigo, Jesus venceu o mundo. Eu também vou vencer. Se ele venceu o mundo por você, você também é vencedor. O fato de você ter, de repente, experimentado uma derrota numa área da vida, não quer dizer que você é derrotado. Você é mais do que vencedor por aquele que te ama. Você está servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele sim, que é o leão da tribo de Judá. Mas que na hora da crucificação, se colocou como ovelha muda. Porque o que Cristo fez aqui, mais ninguém poderia fazer no seu lugar. Apenas Ele. Irmãos, eu me recordo de uma história no seminário. Inclusive, quem contou essa história, vai pregar aqui na conferência de homens. Pastor Charles Henriques. Pastor da Terceira Igreja Batista de São Mateus. Pastor Charles contou uma história que eu gravei na minha cabeça. Ele dizendo que certa vez, uma mãe estava atravessando a rua com o filho e com o coleguinha do filho. Achei interessante a analogia. E era uma rua larga, e de repente veio um carro em alta velocidade. E as crianças estavam distantes. E a mãe percebeu que ela não conseguiria salvar o seu filho e o colega do filho. Eu pergunto para você, quem que você salvaria? Só podendo salvar um. Diga para mim. O seu filho. Eu quero dizer que Deus fez o contrário. Deus salvou você e deixou o filho dele morrer. Para que você experimentasse salvação, vida eterna, redenção. Para que cada um de nós fosse nova criatura em Cristo Jesus. Quero dizer para você, se permita ser transformado pelo poder de Deus. Abra seu coração para Jesus. Entenda que Ele muda a sua vida do alto da cabeça até a planta dos pés. A função do sacrifício de Cristo é essa. É redimir uma humanidade pecadora. É entender que Ele deu o que Ele tinha de melhor por nós homens e mulheres. Que somos pecadores por natureza. Porque em pecado fomos concebidos. Mas Cristo, obedecendo a Deus e as Escrituras, foi até o Calvário. Morreu. Sofreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu costumo brincar às vezes, irmãos, a gente fala assim, a esperança é a última que morre, né? Irmãos, a minha esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e agora não morre nunca mais. A minha esperança é Cristo Jesus. Como diz Colossenses, Cristo é em nós esperança da glória. Essa esperança não morre e nem se resume no caixão de madeira. Porque se nós morremos com Cristo, com Ele também ressuscitaremos. Foi isso que Ele trouxe para você, salvação e vida eterna, para a gente entender que a vida é muito mais que comprar, é muito mais que vender, é muito mais que reformar a casa, é muito mais que trocar de carro. Isso tudo são coisas para a terra. Cristo morreu por você, para que você possa herdar as mansões celestiais, para que você possa experimentar um reino novo, uma vida com abundância, que só Ele pôde e pode trazer para você e para mim. Eu te convido agora a se colocar de pé, toda a igreja, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua presença neste lugar. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu coloco cada vida que se decidiu, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, muda essas vidas, transforma corações, quebra todo o pacto feito com o inimigo, pois em Cristo Jesus somos nova criatura por aquele que nos amou. Deus, eu quero rogar a cobertura do teu sangue. Quero te pedir, Pai, que o Senhor possa guardar, para que sejam discípulos do Senhor. Quem sabe alguém pela internet também fez a sua decisão. Quem sabe alguém, Pai, virtualmente entregou o coração para ti. Alcance essas vidas, pois eu sei, Senhor, que tu podes fazer por nós coisas maravilhosas, sobrenaturais e extraordinárias. Deus, abençoa o pastor João na Bahia. Capacita o teu servo na pregação da tua palavra, que a boa mão do Senhor possa abençoá-lo, que ele seja a tua voz, a tua boca, o teu braço, a tua perna, que o Senhor possa usar o teu filho e que ele seja guardado no retorno para casa. Continua abençoando, Pai, o expediente da ceia, que a mão do Senhor se manifeste em favor da PIB de Irajá, e nós te daremos toda honra, toda glória e todo louvor. É a nossa oração no nome de Jesus. Segundo a tua vontade, amém. Deus abençoe a igreja.